Fala galera, está começando mais um Leitura Cast especial Novos Autores. No episódio de hoje, nós vamos conhecer o escritor Hugo Sucurs, autor do livro Samurais de Fukushima. Na sua obra de estreia, o Hugo pegou elementos distintos de histórias de fantasia e ficção para criar uma trama bem original. Vocês vão poder conhecer um pouco melhor sobre o livro e também vão ter a chance de adquiri-lo na Amazon. Já que na semana após a estreia desse episódio, o nosso convidado vai colocar o e-book em preço promocional, então não deixem de conferir. Caso vocês se interessem, todos os links necessários estão aqui abaixo no post. Vocês também encontram ali as nossas redes sociais, então a gente pede que vocês nos sigam e compartilhem esse episódio com seus amigos. Vocês podem ouvir o Novos Autores através aqui do site Leitura Verso ou então pelos agregadores podcast, incluindo Spotify. Lembrando que lá no Spotify basta pesquisar por Leitura Cast que vocês acham a gente. Bom, agora eu vou deixar que o Hugo fale com vocês. Até daqui a pouco e tenham um ótimo programa.
E aí, pessoal do podcast Novos Autores. Eu sou Hugo Sucurs, tenho 42 anos, moro em Toronto, no Canadá, e sou o autor de Samurais de Fukushima, A Batalha contra os Mortos. Você encontra o e-book de Samurais de Fukushima na Amazon, que também está disponível para Kindle Unlimited. E impresso, além da Amazon, você encontra na livraria da Book2, Submarino, Americana, Shoptime, Estante Virtual, Magazine Luiza e no Mercado Livre. Vou contar um pouquinho sobre o livro, que é sobre uma jornada sangrenta onde dois samurais com um passado devastador, um viking, uma geisha e um grupo de sobreviventes tentam resistir a um apocalipse zumbi. Eles irão cruzar o Japão feudal, partindo de Fukushima até Niigata, em busca de uma última esperança, enfrentando traições, armadilhas mortais, grandes batalhas, muitas perdas e centenas de zumbis. Ninguém está salvo nessa jornada onde nem sempre os zumbis são a pior ameaça. Então, apesar da temática zumbi, eu procurei dar muito mais foco no desenvolvimento dos personagens, fazendo com que o zumbi fosse apenas o que faz eles agirem durante toda a aventura. Então, para isso, eu tentei criar um processo evolutivo, onde eu conseguisse mostrar que eles não são totalmente bons ou maus, criando camadas para cada um deles, assim. E para reforçar essas camadas, eu acabei incluindo a ideia dos flashbacks no livro. E assim eu poderia mostrar o passado deles. Isso daria chance para explorar ainda mais a personalidade de cada um dos personagens. Então, e aí contando um pouco mais sobre o meu processo criativo, como é que eu sempre procurei buscar minhas referências, eu sempre fui um pouco nerd, totalmente viciado em filmes e séries e leitura. Eu sempre li de tudo, assim, desde ficção, fantasia, até romance, biografias, livros de business, graphic novels, quadrinhos, Turma da Mônica. O que aparecesse na minha frente, eu tava lendo. Então, eu acho que, se for pensar, assim, nas minhas referências literárias, eu acho que, principalmente, Tolkien, George R. R. Martin, Douglas Adams, Bernard Cornwell, são, assim, acho que, os principais, ainda mais no estilo de escrita que eu tento seguir. Além disso, pensando nos autores nacionais, além dos clássicos, sempre gostei muito de Jorge Amado, Marcelo Rubens Paiva, sempre adorei a ler todos os livros do Amir Klink. Acho muito importante a gente apostar e acreditar nos autores nacionais, porque de lá é que vai acabar saindo grandes histórias e grandes referências para a nossa literatura no futuro. Outra coisa que eu sempre gostei muito foi de escutar podcasts. Desde sempre, eu sempre escutei Nerdcast, RapaduraCast, outros podcasts sobre cultura pop, cultura nerd, os podcasts do B9, entre outros. E teve uma época que eu tava escutando todo dia no caminho pro trabalho. E em 2016, que foi um pouco antes da época que eu vim aqui pro Canadá, eu tava escutando um podcast em inglês do Chris Hardwick, que é chamado ID10T Podcast. Ele estava entrevistando Brian Michael Bendis, um dos criadores do universo Ultimate, do Homem-Aranha e do X-Men, no início dos anos 2000. E ele falou muito sobre o processo criativo dele, onde ele achava suas inspirações. E não era nada muito específico. Mas isso me provocou uma epifania sobre como eu criaria o meu universo fictício. Aí eu comecei a pensar o que eu tinha visto diferente por aí, o que eu gostaria de ver e nunca tinha visto. E o universo samurai sempre foi algo assim que me interessava e surgiu a ideia de cara, assim, falei, pô, não tem muita coisa moderna explorando esse universo. E aí eu fui pensando em outras ideias, aí surgiu a primeira ideia de incluir os vikings na história, acabou evoluindo para os zumbis, e aí assim, quando eu cheguei em casa naquele dia, eu comecei a fazer um monte de anotações, estruturar melhor como seria a minha história, como seria o meu universo e os meus personagens. E depois daquele dia eu comecei a pesquisar mais sobre o Japão, A primeira região do Japão que veio na minha cabeça foi o Fukushima, até por causa de tudo que rolou depois do tsunami, então ficou muito marcado, acho que na minha cabeça, ter um lugar que poderia ser muito legal de ter um apocalipse zumbi seria onde está acontecendo um vazamento nuclear. Então acho que, apesar de tempos diferentes, isso acabou sendo uma coisa interessante para mim. E aí eu fui buscar as famílias tradicionais daquela região, na época do século 12, 13, entender melhor o costume dos samurais, que era uma coisa que sempre me despertou curiosidade, eu sempre gostei de saber sobre isso. E aí eu fui atrás de alguns filmes, livros e outras referências para me inspirar, para me informar um pouquinho, para eu entrar no clima desse tipo de história, desse tipo de aventura. E na minha cabeça eu sempre pensava assim, pô, eu tenho que ver as referências, eu tenho que buscar informação, mas eu tenho que tentar fazer algo diferente do que eu já vi, algo que vá fugir do comum, que não pareça que seja uma cópia ou uma adaptação. Então, uma coisa para mim que acabou sendo o ponto de partida foi a ideia da viagem. Então, é uma espécie de road movie num livro de época samurai, que ele começa a história mais ou menos no ponto de partida dessa viagem e termina o livro quando ele chega no destino final. Então eu fui na empolgação assim e saí escrevendo, mas depois, acho que das primeiras 20 páginas, eu tava num ritmo de vida que eu tava estudando muito, tava trabalhando muito, eu tava com o meu foco assim 100% na minha mudança para o Canadá, estudando inglês, e acabei deixando o livro de lado. E aí eu só fui meio que lembrar disso quase um ano depois, quando eu já tava aqui no Canadá e eu tava indo trabalhar num lugar que era bem longe de onde eu morava, e eu passava mais ou menos uma hora no metrô indo pra lá, uma hora voltando, e era um tempo que eu não fazia muita coisa, viu? Escutava podcast, assistia alguma coisa no celular, mas não tinha nada de útil. Eu tava sempre carregando meu notebook pra cima e pra baixo, porque eu usava ele no trabalho, e aí eu resolvi tomar uma atitude e falar, pô, preciso aproveitar melhor esse tempo. Lembrei do livro, eu falei, pô, seria legal retomar a história e terminar de escrever esse livro. E aí, a partir disso, eu mandei bala. Toda hora, chegava no metrô, abria o meu notebook, saía escrevendo, lia, revisava, relia de novo, escrevia mais. E foi um processo, assim, bem legal, que fluiu super bem. Acho que depois de 3, 4 meses, eu tinha finalizado o livro todo. Aí eu passei para alguns amigos lerem. Sabe como é que é? O pessoal meio que tipo, ah, vou ler, e quase ninguém lê. Só alguns deles leram de verdade, o resto só deu uma enrolada. Mas aí eu peguei o feedback que eu tive, ajustei algumas partes, e aí eu foquei mais ainda na revisão do livro. Acho que eu revisei o livro de cabo a rabo umas 3 vezes, até eu decidir que era já a hora de publicar. Aí eu, pelo meu background de diretor de arte, designer, eu trabalhei no layout da capa, na diagramação do livro, e publiquei ele na Amazon em julho de 2018. Desde então, eu venho buscando parcerias com Instagram literárias, pessoas do mercado editorial para ler o livro, fazer alguma resenha, dar opinião. E até agora, assim, quem leu sempre deu um resultado assim, bem positivo, gostaram bastante do livro, criticaram alguns pontos válidos, eu acho que pelo fato de ser meu primeiro livro, então sempre pode ser algo melhor, então acho que foi importante também. Mas no final, assim, eu acho que deve ser a realidade de muitos autores nacionais, o número de vendas não foi nem perto, assim, do esperado, mas mesmo assim é muito legal vendo quando aparece pessoas lendo no Kindle Unlimited, ou quando parece que as pessoas estão comprando o livro, e também eu, de vez em quando eu recebo mensagem positiva de leitores que falam que estão gostando bastante da leitura, ou que foi um livro que marcou bastante para eles, então isso acaba me motivando em pensar em continuar escrevendo. Então, agora eu tô trabalhando na versão em inglês do livro. A minha ideia é ver como o livro vai se sair no mercado internacional em uma língua onde as pessoas estão mais abertas para leitura, têm uma cultura maior de leitura e valorizam mais o livro do que, infelizmente, acontece no Brasil. Se tudo der certo, eu devo lançar o livro em inglês no começo de 2021. E aí eu acho que vai ser um ponto interessante para comparar bem os mercados, já que eu vou acabar fazendo o mesmo tipo de divulgação, e aí vai ser interessante para saber o que vai acontecer. Eu tenho também um segundo livro em andamento, que está bem no estágio inicial de planejamento ainda. Estou na parte de criação da estrutura da história, pensando no esqueleto do começo, meio e fim do plot, desenvolvimento de personagens. O que eu já posso falar sobre o livro é que dessa vez esse livro vai passar no futuro, vai ter uma pegada mais investigativa e de ação. Não vai ter nem zumbis, nem samurais, não vai ser uma continuação. Mas com certeza eu vou colocar algum easter eggs do Samurai de Fukushima espalhados por esse livro novo. Outra coisa que eu penso no futuro, que as pessoas que leram sempre me perguntam e me pedem, é se eu vou fazer alguma continuação. Então eu não penso em continuação, mas eu penso muito em fazer pelo menos um conto para falar um pouco mais da história do Thorin, que é o viking que faz parte da história. Acho que seria algo interessante, provavelmente eu vou fazer depois que eu tiver terminado esse segundo livro. E quando surgir alguma ideia bem concreta e algo que seja bem relevante para ser feito. E uma mensagem muito importante que eu gostaria de falar: acreditem e incentivem os autores nacionais, principalmente os independentes. Acho que isso é uma boa forma de propagar a cultura, incentivar a leitura no nosso país. Espero que vocês tenham gostado do que eu contei aqui e tenham se interessado em ler Samurai de Fukushima. Como eu já falei antes, vocês encontram o e-book na Amazon, que está disponível também para leitura gratuita no Kindle Unlimited. E além disso, você pode achar agora impresso, além da Amazon, na livraria da Book2, no Submarino, na Americanas, no Shoptime, na Estante Virtual, no Magazine Luiza e no Mercado Livre. Na semana de lançamento desse podcast, eu vou colocar o e-book na Amazon com preço promocional de R$ 5,99. Então leiam, divirtam-se e me contem depois o que vocês acharam. Quem quiser entrar em contato comigo, me procure nas redes sociais. Só procurar no Facebook, Twitter, Instagram, procurar por Hugo Soukours. Meu sobrenome é Soukours, mas é C-U-K-U-R-S. Ou as redes sociais de Samurai de Fukushima, que é Facebook e no Instagram, que é @samuraidefukushima. Valeu pela oportunidade, grande abraço.
E esse foi mais uma leitura que é especial Novos Autores. A gente agradece o Hugo pela participação. Obrigado por ter dividido a sua experiência como escritor aqui com a gente, falado um pouco do seu livro. Se vocês que estão ouvindo a gente gostaram e querem conhecer a obra do Hugo, vão lá, não deixe de conferir. Aproveitem essa semana preço promocional que está rolando na Amazon, se vocês pegaram esse episódio ainda perto da estreia. E também aproveitem e sigam a gente nas redes sociais e não deixem de ouvir a gente nos agregadores podcast. Bom, e se você é autor, está ouvindo a gente, quer divulgar seu trabalho aqui no podcast Os Novos Autores, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, mandando uma mensagem, tanto no Facebook, no Twitter ou no Instagram, ou então um e-mail para contato@leituraverso.com.br. E lá a gente vai dar todos os detalhes como vocês fazem para participar aqui e divulgar seu trabalho. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar esse episódio. Até a próxima semana e tenham todos uma boa leitura.